Tenham todos uma boa noite.
Amém?
Nós queremos dar as boas-vindas, né, aos irmãos de Pires do Rio que estão aí. Telinho, né, Telinho? Tudo em paz lá? Tirando as tribulações, né? Tirando as dificuldades. Logo nós vamos sair por lá, se Deus quiser. Estou com saudade lá da... da mesa da Cidinha, da mesa da Cida, né? Logo nós vamos estar lá, né, Cidinha? Amém. Deus abençoe mesmo e que a paz preciosa de Deus esteja com todos vocês, que vocês não percam a paz. Amém. Vamos prestar, eu peço o máximo de atenção. A igreja, de modo geral, de Mamano a Caducano, né? Tem aqueles que estão chegando. Ontem mesmo lá em Nerópolis, nós falávamos isso, um pouco sobre isso, que a igreja tem uma visão, a igreja tem uma visão, mas aos poucos isso vai se perdendo, vai se desmanchando, a visão da igreja. E a escritura diz assim, que o povo sem a visão, ela se corrompe. Então é normal que a igreja se corrompa na medida que ela vai perdendo a visão. Agora, como que a igreja perde a visão? Como que a igreja perde a visão? Como que perde? Ramiro, como que você acha que a igreja perde a visão? Cadê o microfone aí, pro Ramiro? Você acha que a igreja perde a visão, Ramiro?
Perde.
E ela perdendo a visão, ela...
ela começa ela a fazer outra obra, ela corrompe. É. Ela não faz mais a obra de Deus.
Ela... a igreja toma outra direção, ela toma outro rumo. E é natural, é normal isso.
É normal.
É normal. Está escrito aqui, o povo perdeu a visão, a igreja se corrompe.
Quando Jesus esteve aqui na terra, ele já falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Era uma forma de corromper, né? De mudar aquilo que Jesus tinha falado.
Amém. Bom. Pois é, então... O testemunho que Jesus deu, o testemunho que ele deu, durou um tempo bom. Mas na medida em que a igreja foi perdendo a visão, ela foi se corrompendo e tomou outra direção. Aí surgiu as denominações. O que que é as denominações? É cada um. A denominação, se você prestar atenção, você é principalmente jovem, eu estou falando mais com você jovem, são com os velhos, então. Estou falando mais com você jovem. O que que é a denominação? Talvez você não saiba por que que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nesse lugar, nessa luta aqui, por causa disso, porque nós entendemos que Deus havia nos dado uma palavra, e que nós deveríamos lutar por aquela palavra. Qual foi a palavra que Deus nos deu? A palavra que Deus nos deu foi mostrando para nós que o testemunho dado por Ele não era o testemunho que estava sendo dado pelas denominações. Cada denominação fazia, dava o seu testemunho. Cada denominação andava em seu próprio caminho. Você passa ali na porta ali, você vai ver lá, Xote Santo. Xote, né? Xote?
É.
Xote Santo. Com base em quê? Eu não sei. Né? Aí você passa da porta de outra igreja e está lá, Boate Santa. Então, Deus nos levantou para falar uma palavra. Deus nos levantou para lutar por uma coisa que não estava acontecendo. Então, inclusive lá no, na apostila tem um lugar que fala lá assim, que a gente saía procurando o povo de Deus e não encontrava o povo de Deus em lugar nenhum. E quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Será que o povo de Deus está aqui, ou será que o povo de Deus já se perdeu? Então nós saímos explicando isso pessoalmente, mostrando o que que era, mostrando qual era a nossa visão. Olha, isso está acontecendo assim, assim, assado, ó. Isso aqui não está certo, isso aqui não está certo, isso não está certo. Vamos fazer certo? Vamos. Então vamos fazer certo. Vamos, pelo menos, fazer um esforço, empenharmos no sentido de fazer certo, correto? Vamos sim. Aí alguns se juntaram a mim para fazer isso. Aí eu estava dizendo lá em Nerópolis, o que eu estava falando lá? Que a Sara, a Sarinha estava lá ontem, a Sarinha, filha da Silvia, a Sara não sabe disso. Ela não sabe por que nós estamos aqui. Para ela, é lá no, entrar no Xote Santo, ou na... ouvir aqui, é a mesma coisa. E a maioria dos que estão aqui não sabe. Não sabe por que que nós estamos aqui. Concorda ou não? É. Aí o que acontece? A igreja vai perdendo a visão. Ela vai perdendo a visão. Você chega, o Silvio se cansa, o Célio se cansa, o Paulinho se cansa, e aí, né? Aqueles que tinham mais ou menos, eu não diria 100%, mas aqueles que tinham a visão, que enxergavam, sabiam o que estava fazendo, perdeu a visão. Ontem o médico estava explicando, que toda pessoa, quando chega aos 60 anos, a partir dos 60, ela vai adquirir uma doença no olho chamada catarata. E a catarata, se você não cuidar, a catarata vai cegar você. Então, todo velho, parece que as coisas ruins, né? Fica tudo pro velho. E os velhos vão adquirindo, tem coisa que não tem jeito do velho escapar do cabelo branco, por exemplo. Foi isso que ele explicou. Assim como todo mundo tem cabelo branco, adquire o cabelo branco, todo velho vai ter catarata. Um menos, outro mais, mas vai ter catarata e vai ter que tratar a catarata. Qual velho que não tem ruga? Né? Qual velho que não cai, não cai? A pele, bochecha, né? Vai caindo, entendeu? A igreja, se não tiver cuidado, ela perde a visão. E os jovens vão chegando, e os novos vão chegando. A Sara, da Silvia, a Sara, ela não tinha nem nascido ainda, eu acho que não. Vocês vieram para cá, ela nasceu. Mas a maioria, Celinho, não tem a menor ideia. E muitos dos que vieram para o nosso meio, e talvez não entendeu ainda está esperando ainda. O Alisson mesmo, o Alisson do Rudá, a própria Suzane, né? Que para mim, do jeito que está escrito aqui, está escrito assim, que eu não tenho honra na minha casa, eu não tenho honra. Então, a minha casa pode não saber o que eu quero. E vem aqui porque eu venho. Às vezes a minha casa vem aqui porque eu venho. O dia que eu não vier mais aqui, talvez a minha casa não venha, concorda? É isso. Então nós não estamos aqui criticando, não estamos culpando. Nós não estamos culpando vocês, não estamos culpando vocês. Nós estamos falando o que é que acontece. Qual é a doença? É uma doença que acontece com o velho, acontece com todas as igrejas. Toda a igreja, comunidade evangélica, tinha lá umas 40 pessoas reunidas quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei e conheci a comunidade evangélica, a visão deles era uma beleza. E a igreja era virgem. A igreja era virgem. Deus mostrou que a igreja era virgem. Se a igreja era virgem, ela agradava a Deus. A visão deles era uma visão ótima, excelente. Então tinha lá batista, assembleiano, Davi, por exemplo. Davi? Quem lembra de lá? Me ajuda. É um que tinha uma barbinha, um que tomou a igreja lá de Pirinópolis. Eu sei que cada um era de uma denominação. E eles juntaram ali Sirino. E eles juntaram e começaram um povo buscando a Deus, o Bené e tal, etc. Então, a visão era muito boa e a igreja era virgem. Aí ela foi crescendo. De repente, ela começou a se corromper. Foi aonde Deus abriu os meus olhos e deu o sonho e mostrou e eu não queria me corromper, eu queria aquilo que eu tinha visto no comecinho da minha carreira. O que Deus falou comigo, eu continuava querendo. Eu falei, pronto, aqui não é mais o lugar onde eu posso ficar. Saí, 8 anos depois, a igreja lá explodiu. E surgiu o quê? Ministério Comunidade Cristã, Sara Nossa Terra, que não tem nada a ver com aquela visão inicial. Mas que não tem nada a ver, nada. Amém? O Robson era um sujeito tão humilde que, apesar de formado, de ser um professor na Universidade Federal, tal, etc., era um sujeito que andava simples. Eu me lembro muitas vezes dele, uma calça, como diz o Silvano, de bater feijão, e sem cinto, mas ele era uma pessoa, você ia na casa dele, era simples a casa dele, você ia, a família dele era simples, era uma coisa, né? Eu era um grande admirador do Robson. Todos que estavam ali tinham uma visão da igreja, uma visão boa, ótima. E Deus aprovava a visão. Eu não sei o que bicho que deu. E eles não suportaram de ver aquilo acontecer. Não tiveram a paciência. Não tiveram a humildade. Manter a visão. O diabo viu. O diabo percebeu, foi dando os presentes, foi etc. Corrompeu a igreja, pronto. A igreja perdeu a sua virgindade. E passou a ser uma... O quê? Lá no Apocalipse está lá a grande prostituta. Então toda igreja que se corrompe é a mesma coisa de uma mulher que passou a perder a virgindade e começou a ficar. Entendeu? Começou a ficar. E não tem mais dono. E assim foram todas. Aí fala lá assim, da prostituta, a mãe de todas as meretrizes. Então toda igreja, quando nasce, nasce virgem. Assim como toda mulher nasce virgem. Por isso que Deus compara a igreja com a mulher. Você quer entender a igreja? Basta você entender a mulher. Hã? Tá fácil? Amém? Então, nós tínhamos na cabeça o seguinte. Não. Para a denominação, eu não voto. A denominação não está de acordo comigo. Nós não aceitamos, não queremos a denominação. Nós não vamos denominar. Para que não? Por que nós não vamos denominar? Por que nós não vamos denominar? Nós somos pressionados. Aí chega a pessoa e pergunta, qual a sua igreja? Aí, a gente não tinha nem como responder qual era a nossa igreja. Aí íamos explicar, né? Olha, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Não precisa de denominação. Jesus Cristo, quando pregou o Evangelho, ele não denominou, ele não deu um nome. Ele chamou de igreja o povo de Deus. Ele chamou de igreja o povo de Deus. Ele chamou de igreja o povo de Deus. Então a palavra igreja é a mesma coisa de você. É o Monte Sião, a casa de Deus. Que é constituída, isso aqui é Jerusalém, é o povo de Deus, é o povo de Deus. O que nós precisamos bater firme? É nisso. O que nós precisamos segurar firme? É nisso. É o povo de Deus. Amém? Na terra existe. Eu perguntei para o Ramiro, ele não deixou o Ramiro falar, né, Ramiro? Você falou. Na terra existe. Tudo isso nós já explicamos, né, durante o tempo, tal, etc. Está tudo escrito também nesses livros aí que você falou feito. E na terra existe dois povos: o povo de Deus e o que não é de Deus. Esses dois povos, só existe isso. Amém? A hora que você juntar todas as denominações, não interessa. Não interessa se a denominação é A, B, C ou D. E também não interessa se nós estamos aqui sem denominação. Se nós estivermos aqui sem denominação, se o fato de nós não termos denominação não nos credencia. Amém? Nós também podemos não ser de Deus. Então, qual é a visão nossa? Hã? Amém? Essa é a nossa visão. É que você seja um dos filhos de Deus. Você precisa ser filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Então, o que nós precisamos ser? Filho de Deus. E eu tenho certeza que em uma denominação você não consegue ser filho de Deus. Aí Deus diz lá assim: sai dela, povo meu. Para quê? Para quê?
Precisa se tornar filho.
Porque se você não sair, você não consegue ser filho de Deus. Amém? Lá não tem uma palavra que gera o Filho de Deus. Lá não tem uma palavra que gera o Filho de Deus. Então, por isso é que quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Na volta de Cristo, vai ter muitas igrejas, muitas denominações. Mas filhos de Deus serão poucos, muito poucos, pouquíssimos filhos de Deus. Por quê? Porque quando você entra, faz parte da denominação, você descansa, relaxa, você entrega os pontos. Você confia naquela, como é o caso do católico. É o caso do católico. O católico, ele entra ali, senta e acabou. Casa, batiza os filhos, e etc. Eles confiam, de todo o coração, eles confiam em quem? Na denominação, na organização da igreja, Papa, Mãe de Jesus, tal, etc. Toda aquela estrutura, eles, não, isso é isso, milenar, uma estrutura milenar. Agora, quem é você, Rocino? Sabe, o padre falou para mim isso. Na época, o padre falou para mim isso. Meu tio, você tem coragem de ir contra uma estrutura milenar? Quem é você para poder falar dessa forma? Quem é você? E se você pensar bem, ele tem razão. Pensar bem, ele tem razão. Amém? E eu quero dizer para você, ele tem razão, que eu sou louco, entendeu? Doido, e de uma coragem, que ele falou, olha, eu admiro a sua coragem, porque você está entre o céu e o inferno, e você tem coragem de fazer opção pelo inferno. Amém, gente? Porque só existe isso. O povo de Deus e o povo que não é de Deus. Eu saí de um lugar que é tido como povo de Deus e fui para não é, onde não é de Deus. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é de Deus. Se eu fosse você, eu não ficava aqui. Amém? Ou é? Você precisa saber disso. Você precisa ter essa visão. Você precisa, para poder você ficar de pé. Não, entendeu? Lá em Fortaleza, o que, que aconteceu em Fortaleza? Teve uma turminha que teve a coragem de sair de uma denominação e ficar lá perdido, sem pai, sem mãe, vocês estão perdidos, não estão? Estão ou não estão? Estão. Vocês ligam para mim e falam, meu irmão, nós estamos perdidos. É ou não é? Então confessa que está perdido. Vocês ligam para mim e falam para mim, irmão, e agora? Fazer o quê? Nós estamos aqui sem pai, sem mãe. Essa é a visão dessa igreja. Essa é a visão da igreja. Piso do Rio, de vez em quando, fica. Irmão. Mas a verdade é essa, Celinho. A verdade é sobreviver. Ou então, vocês tiveram a experiência, vocês tiveram lá numa denominação e teve tempo suficiente para poder. Não é não, Celinho? Mas aí você chegou à conclusão, vocês chegaram à conclusão que antes só do que mal acompanhado. Lá você se tornaria filho de Deus. Amém? Agora, a Sara sabe disso. O Alisson sabe disso, sabe? O Fernando sabe disso, sabe? Humbertinho sabe disso? Não sabe? Os meninos, olha, a maioria da igreja não sabe. A maioria da igreja não sabe o que é que vocês estão fazendo aqui. Vocês não sabem. A maioria da igreja não sabe. Vem aqui. Amém. Cresce, arruma namorado, casa, mas não tem ideia da seriedade, não tem ideia da gravidade da coisa que é isso aqui. Eu acho até que muitos barbados ainda não entendeu. Amém? E é por isso que devagarzinho o diabo, eu tô de olho nele, eu tô de olho nele. Ele está de olho em mim e eu nele. Devagar, você vai vendo que as coisas, engraçado, do mesmo jeitinho que era Jerusalém, lá em Jerusalém, lá em Jerusalém, o que acontecia? Tinha lá os utensílios de Jerusalém, os potes de ouro, os catiçais de ouro, de prata, e etc. Os valores de Jerusalém. O inimigo vinha e fazia o quê? Roubava. Sabe? O rei, enfraquecido, permitia que Jerusalém fosse saqueada. E eles levavam as coisas preciosas que Jerusalém tinha. O diabo, devagar, vai tirando as coisas preciosas que nós temos. As riquezas que nós temos. Eu lembro de uma irmã que chegava e falava assim, isso é uma riqueza. Mas isso é fantástico, isso é ótimo. Isso tem um valor tremendo. E esses valores hoje a pessoa não sabe mais onde é que está, Cidinha. Se a sua menina não for instruída, se a sua menina não for, se ela não souber realmente dos valores, das coisas que nós estamos perdendo, quem vai ensinar para ela? O diabo está fazendo uma guerra violenta contra nós. Sabe, tem pego firme contra nós, contra a igreja. Contra a igreja que eu falo é contra o povo de Deus. O tempo que nós temos agora é um tempo difícil. E nós estamos perdendo os grandes valores que a gente tem. Estamos caindo para nos tornarmos, ou estamos cedendo. É assim, quando uma mulher, um rapaz começa a cortejar uma mulher, ele começa a cortejar. Quando você vê um rapaz muito amigo de uma moça, o que ele está querendo? Quando você vê um rapaz rodeando uma mulher, um homem rodeando uma mulher, não vamos falar de rapaz rodeando moça, não. Um homem rodeando uma mulher, o que ele está querendo? Quem que está querendo, Ramiro? Ah, pai, é meu amigo. Ah, é seu amigo. Quem que está querendo, Ramiro? Hã? O Fernando falou. Quando você vê um rapaz rodear uma mulher, amém? Ele está com fome. E ele não vai deixar para depois, não. Amém? E mais cedo ou mais tarde, ela não suporta. Ela não suporta. Ela não, entendeu? Ele vai de cima, vai de cima, vai de cima, igual o Bernie em vaca preta. Ele vai tentando, até que o Bernie sumiu. Onde é que ele está? Está dentro da vaca. Quando ele começa a ser tentado, é assim. Então, nós como igreja, precisamos de fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós estamos percebendo, o Alisson perguntou aqui, ele conhece mais ou menos o pai dele, então ele falou, tá bom, estou um pouco preocupado. É preocupado com o quê? Aí foi perguntando, preocupado, né? Principalmente com a igreja, tá? Aí ele ainda brincou, falou assim, fala para a igreja, pra ela, né? Mas eu não posso deixar, enquanto eu estiver vivo, eu não posso deixar de lutar pela igreja. Eu estou sentado para não ficar em pé. E eu tenho que terminar logo. Eu queria que pelo menos um trechozinho da escritura a gente fosse ler. Eu estou muito preocupado com a igreja. Amém. A igreja está perdendo a sua... Hã? Ela está perdendo a direção, ela está perdendo o rumo, ela está perdendo... Ela não sabe... E não é falta... de reunião... que nós estamos reunindo, não é falta das coisas que tem escrito, porque nós temos escrito, né? Se fosse assim, o evangelho, a igreja primitiva não teria corrompido. Na verdade, ela se corrompe. E eu quero deixar, alertar você que quer ser filho de Deus, você que tem esperança de ser filho de Deus, passa sebo nas canelas e pinga colírio nos olhos, compra, veste, paga um preço, porque de repente nós não vamos achar mais onde comprar colírio, nós não vamos achar mais onde comprar veste branca, nós não vamos achar mais nada, porque tudo está sendo destruído. Amém? Amém, gente? Ou vocês gostariam de continuar sendo iludidos. Não é melhor eu alertar você e dizer para você: olha, abre os olhos. E dizer para você: olha, fica velhado. Porque o inimigo está saqueando, está roubando. Amém? Guarda o que você tem. Por isso que o Evangelho, ele é tremendo. Deus sabia disso. Deus sabia que tudo ia ser desse jeito. Então Deus diz lá assim: guarda o que você tem, para que ninguém tome de você, para que ninguém roube de você aquilo que você tem. Amém? Aí nós vamos, corremos então o risco de chegar, voltar, etc. Não tem escrito, não tem escrito nada, mas você corrompeu e ficou ali. A ideia de não se denominar é para que nós não defendêssemos a denominação, mas defendêssemos o Evangelho. Agora não adiantou nada, você não defende nem o Evangelho, nem a denominação. Você não luta pelo Evangelho, nem pela denominação. Então ficou. Amém? Deu para entender, Dani? Cadê o microfone? Pega aí, Ramiro. Você concorda?
Concordo. Eu concordo. E eu creio que Deus já está alertando, né? E mostrando novamente a visão, fazendo com que nós possamos ver dessa forma, como o Senhor falou, desejar ser o povo de Deus, fazer força, que o tempo está, como o Senhor falou, muito difícil, e fazer o quê? E essa época é difícil mesmo, Deus nos alertou que seria difícil.
Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quem que te obriga a fazer um jejum? Quem que pode te obrigar a fazer um jejum? Quem? Fala bem alto, Fernando.
Ninguém.
Ninguém. E seja franco, franco. Não precisa nem dizer quem é, quem não é. Você acha que essa igreja aqui jejuma? Não. Não. Então fala bem alto. Não. Pois é. Eu jejuava quantas vezes por semana mesmo? Você lembra? Você lembra, Alves? Estou jejuando até hoje, né? Jejuando até hoje. Você sabia quantas vezes eu jejuava por semana, Suzy? Olha, eu não passava uma semana sem jejuar. Nenhuma. Mas nem uma semana sem jejuar. orar. Eu oro até hoje, de joelho, do jeito que eu fazia, a mesma coisa até hoje. Agora, infelizmente, jejuar, eu não estou podendo. Mas o Celinho, é testemunhando quanto eu jejuava. Isso lá no quartel, trabalhando no quartel, enfrentando as dificuldades todinhas. E às vezes chegava na hora do almoço, Celinho, vamos almoçar, não, hoje eu vou ficar por aqui, Célio. Aí eu já sabia que eu estava de jejum. Celinho também jejuou bastante. Eu jejuava. Agora, a gente quer o povo de Deus. O povo de Deus tem que ser justo. Eu fazia, faço até hoje, o maior empenho, luto, mas de uma forma que vocês não imaginam, para não cometer injustiça. Porque eu sei que eu preciso ser justo. Amém? Pelejo em casa, no trabalho, onde eu estiver. Faço, eu continuo guardando a minha fé de que o povo de Deus tem que ser justo. Se eu não tiver, do contrário, ele não vai ser filho de Deus. Quanta coisa às vezes você faz que não é justo. Quanta coisa você está fazendo que não é justo. Não é justo eu agir dessa forma. Porque é justiça, gente. Justiça é o seguinte, é a sua capacidade de ver as coisas. Às vezes você está fazendo uma coisa, você mesmo deduz. Não é justo eu fazer isso. A justiça é uma coisa que cada um tem. E aí eu expliquei através de uma figura dos morros, que a minha justiça não serve, a minha justiça não serve para Deus. A minha justiça não vai me colocar no céu. Eu tenho que subir e ver as coisas do ponto de vista de Deus. Olha aí, ó, eu preciso ver do ponto de vista de Deus. Para mim ir para o céu. Do seu ponto de vista está certo, mas do ponto de vista de Deus não está certo. E aí a gente faz as coisas, a gente procede, a gente age, a gente toma decisões precipitadas, erradas, etc., de acordo com a nossa própria justiça. E você, se você pensar, você fala, não, isso não é justo. Não é justo que eu faça isso com o Ender. Não é justo que eu faça isso aqui com o Neto. E eu estou fazendo. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que dizer, Ender, me perdoa, porque o que eu faço com você não é justo. E se eu faço isso, eu não vou para o céu. Porque o céu, você tem que ser justo. Por isso é que Jesus disse, olha, se você perder, perde tudo que você tiver. Ah, mas se eu for agir dessa forma, eu vou perder. Não tem importância você perder. O que você não pode perder é o céu. É justo você deixar o seu marido passar isso? É justo você deixar a sua mulher passar assim? É justo você agir dessa forma? É justo você tratar a pessoa assim? Olha aí, gente. E os jovens precisam tomar conhecimento disso. Os jovens precisam saber disso. Para poder entender que essa igreja aqui é uma igreja que nasceu com a visão correta. Ela nasceu com o propósito correto. Agora, tem tanta coisa acontecendo. Mas por quê? Porque certamente são cegos, ainda que os olhos não foram abertos. São pessoas ainda que cujos olhos ainda não enxergam. Alguém precisa chegar lá e dizer, né, como está escrito, abre os olhos desse povo. Abre os olhos do Bruno. Como é que eu vou condenar o Bruno? Como é que eu vou condenar a menininha aqui do Assis, ou então a Mariquinha? Como é que eu vou, se eu não expliquei para ela, se eu não ensinei? Amém, gente? Eu entendi perfeitamente que eu precisava ser justo. Aí eu comecei a ver que não era justo. Não é justo que o que acontece nas denominações não é justo. Não é justo. Eu entendi que eu precisava ser santo. E você precisa ser santo. Não basta ser meu filho. O Alisson precisa ser santo. Aí o Alisson vai achar, mas como é que eu vou fazer para ser santo? É uma distância muito grande entre o que eu penso e o que o meu pai pensa. Mas se eu quiser que o meu filho vá para o céu, eu tenho que dizer para ele, meu filho, você precisa se santificar. Amém? Porque no céu, a igreja, o povo de Deus, será constituído de um povo todo ele santo. Santo. Esforça, faz uma força, peneira daqui, peleja dali e tal. Mas você, o que, que você tem que fazer? Se você tiver que jejuar, se você tiver que chorar, se você tiver que pedir a Deus, se você tiver que se arrepender, perde a sua vida. Ah, mas assim eu vou perder minha vida. Perde a sua vida, porque eu garanto para você que o céu é melhor do que esse mundo. Eu garanto para você que o lugar para onde Deus está nos chamando é muito melhor do que esse aqui. Isso aqui é um lugar de sofrimento. Você não tira isso da sua cabeça, não. E Deus quer enxugar suas lágrimas. Deus quer levar você para um lugar santo. Deus quer te dar, sabe, o que você nunca nem imaginou de bom. Eu sabia que eu entendi que eu não podia ser injusto, que eu não posso deixar de ser santo. Amém? Eu entendi perfeitamente que eu precisava mudar a minha natureza. Com a natureza que o homem natural tem, com a natureza, essa natureza má, eu não vou para o céu, eu não vou fazer parte do povo de Deus. Eu não vou entrar no céu. Eu não vou me tornar filho de Deus. Com essa natureza que eu tenho, eu não vou me tornar filho de Deus. Aí, eu entendi perfeitamente que eu precisava mudar minha natureza. Então eu jejuava e eu pedi a Deus, Senhor, né? Muda a minha natureza. Ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração. Muda a minha natureza, Senhor. Eu não sei se a minha natureza mudou. Muita gente que me conheceu antes acha que a minha natureza mudou. Amém, gente? Eu tenho que parar sem ler o que eu queria ler. Então, outra hora eu leio. Eu só vou deixar um versículo que está lá em Isaías, capítulo 8. Está lá assim: a lei e ao testemunho. Quem não seguir essa regra, versículo 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alfa. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alfa. A lei e ao testemunho. O testemunho foi o testemunho que Jesus Cristo deu. A lei foi a lei que Moisés deixou. E o testemunho foi a vida que Jesus levou. Eu ia falar muita coisa sobre isso, mas não tem tempo. É claro, amanhã tem reunião, outra hora a gente vai continuar falando, né? Com certeza nós vamos continuar falando. O que eu falei hoje, eu dei a vocês aqui uma explicação. Esse testemunho que Deus deu não pode ser desprezado. Não. O testemunho que Deus deu não pode ser desprezado. Ele não vai aceitar a lei e ao testemunho. A lei, ele falou, olha, não passa, não deixa um tio da lei. Não vai, nada vai ficar da lei sem cumprir. Nós vamos cumprir a lei através do testemunho dado por Jesus. E como que Deus vai abandonar o testemunho de Jesus? Como que Deus vai desprezar o testemunho de Cristo? Como? Pensa, põe na sua cabeça. Não vai mesmo. Amém, gente? Nunca verão a alfa. Então eu quero reforçar, dizendo a você: não brinca, não. Não brinca, não. O tempo passa, tem criança aqui que nasceu, que eu vi nascer aqui, já está aí com seus 18, 19, 20 anos, já tem crianças que eu vi nascer aqui, já está aí casados, já com filhos. E às vezes ele não ainda chegou a entender qual é a visão da igreja. As pessoas vão chegando, né? As pessoas vão chegando. Vão... Amém? Amém. Ramiro, cadê o Ramiro? Cadê o microfone? Está aí. Está lá pro Silvio lá. Vamos ver o que é o Silvio. É verdade isso?
Amém. Eu concordo com o irmão. A gente, às vezes, pensa que que vê, pensa que é justo, né? Pensa que é santo, pensa que conhece o testemunho, mas na realidade é um defeito da gente às vezes querer passar a mão por cima e achar que está tudo bem. Na realidade não está, né? A gente tem muito trabalho, muito entendimento para entender, muito testemunho para dar, mas assim, a gente sempre deixa a desejar. O irmão está certo na colocação que a igreja perde a visão, porque eu perco a visão, né? E a gente vê no mundo aí tantas denominações, conforme o senhor citou aquelas denominações aqui, um dia estava tudo bem com elas. Elas estavam assim, em paz com Deus, elas tinham uma aliança com Deus, elas tinham um caminho, uma visão com Deus. E hoje não tem mais. Por que que a gente não pode acontecer isso com a gente?
Hoje eles não preocupam com a justiça.
Não faz mais parte assim do...
Não preocupa com a santidade.
É.
Não preocupa com a natureza. Entendeu? Não, eles não lutam mais por essas coisas. O testemunho que Jesus deu
é verdade.
Amém?
Eu...
Eles estão apegados muito mais à lei do que ao testemunho. E lá em Isaías está escrito: à lei e ao testemunho. Se eles não andarem segundo essa regra, então você não pode deixar de obedecer à lei. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Continua. Honrar pai e mãe. Continua. Entendeu? Continua. A lei continua do mesmo jeito. Agora, o testemunho, ele veio para selar. E quem vai poder abrir o selo? Depois abrir o selo. Olha, vocês não fizeram isso, vocês não fizeram isso, vocês desprezaram isso, vocês fizeram assim. Amém?
E eu, o senhor estava prestando atenção na reunião e eu lembrei de um sonho que eu tive na quarta-feira, e esse sonho me incomodou muito. Eu venho, já conversei até com algumas pessoas e venho pensando muito nele. O sonho é pequenininho e simples. Eu estava em cima de uma montanha muito alta, e nela tinha uma vila, era uma rua asfaltadinha, tudo muito arrumadinho, com as casinhas de um lado, casinha do outro, mas ela já estava com aquele aspecto abandonado, começando a ficar com aquele aspecto abandonado. E o clima lá em cima era um clima assim tão agradável, lá tudo era tão agradável, totalmente diferente. E eu vi que ela estava abandonada, e parece que só tinha uma casa, uma ou duas casas que tinham gente morando. Aí uma das pessoas vieram falar comigo e falou assim, eu questionei o fato dela estar abandonada, ele pegou e falou assim, não, é porque as pessoas não querem investir aqui, eles querem investir lá na cidade. De lá eu vi uma cidade grande assim como o Rio de Janeiro, muito grande, assim, eles preferem investir lá, aqui eles não querem investir, aqui é muito difícil. Aí a estrada subia pela escarpada da montanha, né, fazendo aquele zigue-zague, mas ela era arrumadinha, asfaltadinha e tudo mais, mas era uma estrada muito difícil. E falei assim, então não compensa para eles comprar uma casa aqui e trabalhar na cidade, não tem. Aqui é o seguinte, ou você investe aqui, ou você investe lá na cidade. E o sonho acabou. Então eu estava entendendo assim, irmão, que é o lugar onde a gente investe, a gente não tem... A gente tem a opção, mas a gente não tem assim, igual o senhor estava falando que o senhor não achou justo. O senhor não achou justo o proceder daquela forma, né? O senhor concordou que o senhor tinha que ser santo. Então é naquilo que a pessoa investe é que é o valor dela. E de repente, naquele lugar, eu não sei explicar direito, mas de repente aquele local não era um local que a pessoa visivelmente achava bom. Lá na cidade tem tantas opções, né?
Amém. É isso mesmo. Ué, dá poema aí, vê se eu amo. O Elmo é novo, mas ele tem mais ou menos uma ideia da visão.
Amém. Você começou a reunião falando assim, né? Lembrando o versículo que fala assim: não havendo profecia, a igreja se corrompe. E é importante a gente saber disso, porque saber que a visão que a igreja tem não foi algo que foi criado. Foi uma visão, foi uma palavra que Deus deu. Desde o começo, né, que seria um povo diferente, que seria um povo sem denominação, que seria um povo santo, um povo justo, que desse testemunho. E, conforme o senhor falou, com o passar do tempo, realmente a visão, ela vai ser perdida. Vão chegando pessoas novas, a pessoa não entende, ela chega, e para ela não faz muita diferença. Às vezes ela vem porque alguém vem, porque o pai vem, porque a mãe vem, mas a visão mesmo da igreja, por que que a gente reúne? Por que que não tem nome? Por que que se fala do evangelho? Isso não, ela não sabe. E às vezes até sabe, como tem muita gente que sabe. Só que isso é uma coisa que não basta saber. A gente tem que amar, tem que defender, tem que gostar, tem que entender que é a vontade de Deus. E aí sim, para poder começar a lutar, né? O senhor viu aí que está preocupado com a igreja. A igreja está sendo assediada, está sendo vigiada pelo inimigo, para a gente perder a visão. Eu concordo, é uma coisa que a gente tem que guardar muito, porque a visão que nós temos, né, a visão que Deus deu para essa igreja é uma visão muito alta. E às vezes a gente até desanima, porque acha que não vai alcançar. Ficar lutando por uma coisa, né, às vezes lutando por uma coisa que a pessoa acha que nunca vai ser alcançada, que é inatingível, não, ser justo, ser santo, e começa a corromper. Amém. Foi muito boa.
Amém. Junto, leva lá para o Godói, os mais antigos, ver.
Falando pro Lucas aqui, eu não tenho nada para falar. Porque não tem o que falar, né? Simplesmente baixar a cabeça, murchar a orelha e só, né? Tem o que falar. Acho que tudo que a gente falar vai... Não vai... Não tem o que falar, simplesmente não tem. Né?
Amém. O que eu gosto de dizer é que ele está de acordo. Quer dizer, também ele deve estar vendo o que eu estou vendo. Né? Então, eu acho que alguma coisa Deus quer chamar a nossa atenção. Continuar concordando com o erro, com o mal, é que não pode, né? Concordar não pode. Jesus deu a vida dele para discordar. Jesus deu a vida dele, falou: eu não concordo com vocês, eu não estou de acordo com vocês. Ele deu a vida dele. Se vocês quiserem me matar, vocês podem matar, mas eu não vou concordar com você. Amém? E da mesma forma, quantos não morreram defendendo a visão dele. Nós somos testemunha de Jeová? Ou somos testemunhas de Cristo, Filho de Deus? Ou nós vamos continuar lutando pela causa, porque nós entendemos que é uma causa justa, que Jesus fez por nós, merece o nosso esforço, merece o nosso sacrifício. Amém? Vem, Rodó. Mais alguma coisa? Vê o outro mais antigo aí, Paulinho.
Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque Deus é testemunha de que o Evangelho foi falado e foi pregado a um povo. E se nós não temos o devido valor, que Deus tenha misericórdia de nós e que alguns ainda possam perceber e meditar nesse versículo aí de Isaías 8, 20, e entender que está acabando o tempo e que está vindo uma alfa, e que isso que as pessoas deveriam entender, de que o dia está quase amanhecendo e que muitos estão fazendo aí, menosprezando, né? Fazendo menos cabo desse aviso, desse alerta. E não é questão de A, nem questão de B, é questão de salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor, o Senhor promete que Ele vai revelar, porque eu percebo o desespero de quem tenta hoje salvar uma vida. Eu percebo a vontade que você tem de abrir a cabeça da pessoa e dizer: meu amigo, você vai a qualquer momento morrer, acabar, e está vindo uma vida, e está vindo aí o Filho de Deus. Outro dia a gente falou aqui de 1 João 3,3, uma coisa tão simples, tão que foi o início de tudo isso aqui, que está numa das primeiras apostilas, e que escandaliza. A si mesmo se purifica todo aquele que nele crê, naquele que tem a esperança de ser filho de Deus. Então parece que existe hoje realmente uma dificuldade muito grande das pessoas crerem, das pessoas passarem para os seus filhos. E como Pedro disse, parece que tarda, parece que demora. E a gente está vivendo realmente uns dias de muita confusão, de muitas trevas, de densas trevas. O que tem valor é as trevas. A luz parece loucura, como você disse aí, eu sou louco, né? Então a luz parece algo de fantasia, parece algo que não existe, não é verdade. E o aviso do Senhor está sendo bem claro. Nunca a trombeta tocou tão forte, tão definida, tão um sonido tão alerta como tocou aqui no meio desse povo. Indesculpável seremos se negligenciarmos tão grande salvação. Eu creio que o Senhor nunca olhou tanto por um povo como Ele olhou para esse povo. Tudo que está escrito, que Deus permitiu nessas apostilas, nesses livretos, é suficiente para a pessoa escapar do inferno. E quando muitos desprezam isso aqui, despreza, porque se vem aqui, ouve e não pratica, e não medita, e não para para pensar, ele está desprezando. E ele vai ver que o preço que foi pago por nós foi um preço muito caro, e a gente vai ter que pagar de novo no inferno se a pessoa não meditar. E às vezes a gente fica vendo essas situações e a gente às vezes bate aquele desânimo, bate aquela coisa assim que vai, gente, será que não é isso? Será que não vai ter realmente um povo santo, justo? Então nós vivemos dias de confusão e só misericórdia de Deus para conosco. É isso que eu peço, Senhor.
Amém. Dá para você a linha aí, o Paulinho. Muito bem, Paulo.
Irmão, assim, né? Ainda bem que as pregações que foram feitas aqui na igreja foram gravadas, não é? Então a gente, aí o senhor falando no parente lá, padre, parece que é um monsenhor, não é? Uma coisa assim, parente do senhor. Pois é, hoje certamente ele, não sei se ele é vivo, ele ia dizer, mas o que, que é isso? Você está indo longe demais. Porque quando nós estivemos fora daqui, né, que a gente arrepende profundamente, eu fico arrependido, às vezes a gente lá em casa lembra, e a gente fica rindo da gente mesmo, pensando, não é possível que a gente teve essa coragem de sair. Mas infelizmente nós saímos. Infelizmente nós retornamos. Graças a Deus nós estamos aqui.
É, até para servir de testemunho.
É, pois é. Aí, irmão, olha, quando nós retornamos, o senhor perguntou para mim, lá na casa do senhor, você acha, você que teve um tempo fora, você acha que a gente permanece na visão ou a gente saiu fora? Aí eu já estava ouvindo, eu já estava, né, antes de retornar, eu já estava assim em contato com alguns irmãos. E irmãos passavam as reuniões para mim lá em Pameri, e renasceu aquela alegria, aquela satisfação de ouvir uma palavra tão pura. Pois é, assim, aí eu respondi para o senhor, eu abro um parênteses, esqueço onde eu parei. Eu respondi para o senhor que a visão era a mesma, ela continuava sendo a mesma. Há poucos dias eu conversando, parece que é um Carlinho, assim, eu falei com o senhor, acho que na época, porque o entendimento foi aperfeiçoando, né? Então eu acho melhor, ela tem sido melhor, a visão tem sido melhor, o evangelho tem sido melhor. E aqui a gente diria assim, como aquelas pessoas, como Jesus falou para aqueles que ouviram e não gostaram e que foram saindo, abandonando a reunião, e Jesus falou para os apóstolos, e vocês também não querem ir embora não? Aí, o que é que eles responderam? É o que a gente responde aqui. É o que a gente pode responder com toda convicção, com toda certeza. Para onde que nós vamos se só aqui a gente ouve palavra que realmente gera filho para Deus? Só aqui a gente ouve palavra que realmente vai poder nos santificar, nos tornar justos, porque não há compromisso. Porque aqui, graças a Deus, que bom a gente saber que o senhor não tem compromisso com homem nenhum aqui. Lá fora as denominações, denominaram porque tropeçaram na pedra principal, não, passaram a não concordar mais com Jesus, com a visão de Jesus Cristo, com o testemunho dele, aí estabeleceram a própria visão, a própria justiça. Graças a Deus que aqui o senhor tem pago um preço, irmão, a gente sabe disso, muito alto, para poder manter essa visão, sabe? A gente com certeza Deus tem feito a parte dele, nós é que deixamos a desejar, né? No que toca a nossa parte, a gente deixa a desejar, mas que a palavra aqui falada, pregada, o evangelho que tem sido pregado aqui é o melhor. Continua sendo o mesmo. E graças a Deus por isso. A gente fica feliz com isso. E sabendo que o preço não é barato. Tem sido caro para o Senhor. Agora, irmão, a falha está na gente, né? E nós que não estamos sabendo. Né? Agir ou fazer como aí eu estou falando, o senhor me permita dizer, como Paulo disse, né, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, né? Então eu falei sobre a palavra que é gravada porque ninguém pode negar que aqui a palavra não é uma palavra que gera, né, filho a Deus, está aí documentado, está aí, né, é inegável.
Amém. Amém, Senhor. Agora eu gostaria, assim, de, rapidamente, ouvir um novo, a Luciene. Luciene. Você sabia, ou teve alguma novidade para você nessa reunião?
Olha, irmãozinho. Para mim, assim, a gente, igual você falou, saber, entender, a gente não entende. A gente tomou conhecimento, já ouviu falar da visão, assim, mas entender, eu lembro, assim, a Dora me comentou hoje uma coisa que o senhor falou ontem, lá em Nerópolis, que eu achei interessante, que resume que eu entendi. O senhor deu o exemplo do deserto, né? Quando o povo saiu do Egito, muitos ali no deserto nasceram lá, no deserto. Então, muitos filhos não chegaram a ver o mar abrir, a ver o inimigo perseguir o povo, né? Então, assim, acontece com a gente também que é jovem. A gente ouve falar, mas não viveu a situação. Eu, em particular, assim, quando eu comecei a reunir aqui, me falaram da visão, que é ser um povo de Deus, justo, santo, que não havia denominação, me explicaram, porque eu nunca fui de denominação, não sabia o que era. E eu lembro que ontem eu estava conversando com a minha irmã sobre isso, que ela falou que queria buscar a Deus, mas ela reparou que não tinha lugar nenhum. Aí eu falei para ela, e tinha, que ela já tinha vindo aqui, que a gente já tinha conversado, que ela sabe da visão. Aí ela falou que é mesmo, né? Só que aí hoje o senhor falando, o que me despertou? Que corre o risco daquilo que eu acreditei, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu sonhei, porque se eu estou aqui, porque um dia eu acreditei nessa visão, e sei. E eu lembro do senhor ter falado de Ruth, aquela reunião de Ruth, que aquela igreja jovem que permaneceu do lado da igreja antiga, vai ver, vai ser. E eu lembro que o senhor ainda falou que, eu esqueci o nome da Noemi, né? Não sei se é Noemi, a sogra de Ruth, que ela estava toda destruída, mas a Ruth permaneceu e foi capaz. Boaz encontrou ela trabalhando. Então eu quero acreditar nisso. Quero, amém, permanecer. Quero ser filha de Deus. Porque essa visão. Eu quero isso. E eu faço as minhas palavras do Célio. A culpa é minha. Porque o senhor tem falado. A gente ainda insiste em. Eu lembro que eu jejuava e não jejuo mais. Eu lembro que eu orava muito mais, eu lia, eu sabia, quando eu pensava no versículo, eu sabia onde estava. Agora, pergunta. Minha visão, a minha mente é como se fosse igual o senhor falou da visão, né? Minha mente é como se ela estivesse apagando. Eu lembro, mas na hora some, entendeu? Então assim, eu entendi que o Senhor disse que a visão que é realmente ser povo de Deus. E o Senhor já até mostrou como que faz, é jejuar, orar, lutar. Tem que pagar um preço. Você vai ficar sozinha? Então fica sozinha. Você não vai ter amigo? Então não tem amigo. Aqui é ilusão. Aqui é sofrimento. E é isso que eu entendi.
Amém.
E é o que eu quero. Eu quero lutar.
Amém. Amém. O que você vai, o que você tiver que perder, não pode comparar com o que você vai ter para ganhar, viu? Fica firme, guarda sua fé, sua pureza, sua justiça, sua bondade, aperfeiçoa cada vez mais, dá exemplo de bom testemunho, não concorda com as coisas erradas que estão acontecendo. Amém. Guarda a fé. Ela vai ser muito preciosa ainda para você. Priscila, você vai ter. Você vai embora. Certamente vocês vieram aqui. E vão ter que voltar para Fortaleza e conseguiriam ajudar a igreja de Fortaleza com o que vocês ouviram aqui hoje?
Bem, eu já estava pensando aqui, né? A gente fica empolgado de chegar, vou ficar lá, boa tarde, na casa de fulano para falar isso aqui. No outro dia eu vou na casa de outro para falar isso aqui, para falar, porque eu estava observando o pouco tempo que a igreja de Fortaleza tem, aconteceu tudo isso já. Começou, e o inimigo, você falou, inimigo de olho. Muitos foram se perdendo, se corrompendo, e não sei, 5 anos, 6 anos, já aconteceu tudo isso, que há 20 anos, não sei mais quanto tempo, tem acontecido aqui, aconteceu em vários locais, né? E assim, isso que o senhor falou aí, eu acho que a gente até fica preocupado, né? Porque vê, não sei qual o monte que eu estou, não sei qual monte que a gente lá está, mas eu consigo ver que tem acontecido isso. Que você falou, né? Muita coisa o inimigo tem tirado, roubado. Às vezes a gente não percebe, tira uma coisa, tira outra. Coisas preciosas da igreja. Tanto coisas individuais, né? Oração. É. Também, toda semana eu fazia jejum e eu fazia curso, eu estudava vestibular, ia para aula. E não, nada me impedia de fazer isso. E eu, né? Eu faço isso hoje. Então, assim, isso tem acontecido com a gente lá. E talvez a explicação de a gente ligar para o senhor e falar, o que a gente faz? Fulano está assim, não tem mais isso, perdeu isso. Aí o que a gente faz, né? Realmente, muitas vezes a gente se encontra perdido. Por quê? Porque não viu a hora que o inimigo entrou e foi seduzindo a gente, que foi enganando. Eu acho que vou pegar esse CD e distribuir para todo mundo, para a gente ver, resgatar isso, né? Porque o que é que Deus falou pra gente no começo, que nos fez sair de um lugar, que nos fez lutar por uma coisa assim que tanto você falou, eu também falava isso. Nossa, que coisa tremenda, que coisa diferente, que coisa. Ontem foi falado, né? Nós começamos assim. Não, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Com fé, com o que for preciso, eu vou fazer. O preço que for preciso, o que eu tiver que deixar, vou deixar. Foi assim que a gente começou também, né? E eu espero que Deus tem misericórdia, que como você falou, né? O conselho, eu entendi assim, conselho. Olha, fica firme, mantenha, sabe, né? Compra colírio, vestes brancas, porque senão vocês não vão suportar, que a investida do inimigo tem sido muito grande contra nós, né? Então, assim, a gente até se emociona de ver isso. E, amém, graças a Deus que ainda tem, eu vejo que ainda tem uma chance pra gente, ainda tem uma oportunidade pra gente correr atrás. É. Nem tudo tá perdido, né? Nem tudo foi.
E aí o inimigo fica ali tentando mudar, né? Tentando desvirtuar. E aí está, então, a virtude daquele que guarda a fé, daquele que sabe, como foi falado lá na Europa, eu sei em quem eu creio, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou buscando. Amém? Deus abençoe você. Amém? Gostaria de ouvir muita gente, Demir, Suzane, etc., Lázaro, mas nosso tempo acabou. Eu vou pedir aí ao irmão, quem pudesse vir aqui, encerrar, fazer o restinho da reunião, encerramento, etc. Vamos ficar de pé. Godoy, pega aqui, Godoy. Vem. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, Deus, porque nós estamos abatidos, mas não estamos destruídos. Nós estamos preocupados, mas é bom que essa preocupação venha nos alertar, nos chamar a atenção, para que nós saibamos, Senhor Deus, que o que foi confiado a nós é algo realmente precioso. O que foi confiado a essa igreja tem valor, tem um grande valor. E nós, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a ajuda de Deus, não vamos permitir, não vamos deixar que o inimigo venha roubar as nossas vistas, tirar de diante de nós aquilo tão precioso que o Senhor nos deu. O Senhor venha nos ajudar, Jesus. Venha nos dar graça. Venha renovar a nossa fé, força, entendimento. Abrir os nossos olhos. Tenha compaixão dos jovens. Das crianças, dos jovens que têm chegado e muitas vezes não sabem o quanto eles terão que se esforçar para manter a visão da igreja. Senhor, nos abençoe, Pai. Nós te pedimos, por amor do teu nome. Amém.
Sua missão nessa terra. mostrou o seu reino e com sinais que estavam nele.
Certeza, chegou para nós a salvação.
chegou para aqueles que creram, para aqueles que acreditaram, para aqueles que confiaram no Senhor, para aqueles que não dobraram seu joelho diante do inimigo. Para tua igreja chegou e sempre chegará a salvação, porque o Senhor veio para cumprir a tua missão. E a missão de Jesus Cristo era salvar o que estava perdido. E cumpriu esta missão. Cumpriu em nós. Cumpriu em você que crê e acredita nele. Isso, Senhor, isso o inimigo não nos tomará. Porque o Senhor cumpriu a sua missão, a salvação. Chegou aqueles que creem, aqueles que esperam no Senhor. Oh, em nome de Jesus, que nós possamos levantar as nossas mãos, levantar as nossas cabeças, levantar os joelhos caídos, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, cumpriu a missão. Então vamos levantar as nossas mãos, vamos erguer as nossas vozes e dizer: Senhor, nós acreditamos no Senhor e vamos buscar ao Senhor, meu Pai. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias a isso, nós vamos buscar ao Senhor, meu Pai. Afinal de contas, foi para isso que viemos aqui. Foi para isso que deixamos muitas coisas de lado, Senhor, para buscar ao Senhor, para render louvores ao nome do Senhor, meu Pai. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Rei, seja exaltado o nome do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, amém, amém. Amém, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém, dá um abraço no seu irmão, anima a buscar a Deus. Amém? Vamos buscar a Deus.